Muito bem, senhoras e senhores deputados, dada esta pequena tolerância, estamos então em condições de iniciar a nossa reunião. Não sem antes dar uma nota prévia, foi enviado a todos e todos os senhores deputados os contactos da Comissão. Mais uma vez relembro, temos o Dr. Joaquim Ruas, assessor, temos o Dr. Paulo Campos, assessor da Comissão, e temos a Maria Carolina Freitas, que é a TAP, Técnica de Apoio Parlamentar. Pronto. Nós somos CAP, a Maria Carolina é TAP, é realmente extraordinário. Mas era só essa informação. Alguma questão formal, fazem favor de tratar com eles, serão muito bem tratados e apoiados, seguramente, assim como eu tenho sido e continuo a ser. Era esta a nota prévia, mas penso que todos receberam esse documento. Estamos então em condições de começar a nossa reunião com o ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 2, do dia 19 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 4/15 da primeira, que aprova o orçamento do Estado para 2022 e foi deputado relator neste, para a elaboração deste parecer, o senhor deputado Paulo Ramalho do PSD, a quem cumprimento e dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Eu acho que este é um documento que foi enviado a todos os colegas.
Sim, sim, sim.
Pronto. Basicamente o que nos competia era fazer aqui uma suma, uma síntese daquilo que é proposta do Governo, que tem que merecer o nosso parecer para ser enviada à Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão competente. Este documento foi realizado tendo em consideração, obviamente, aquilo que é a proposta do Governo, e nessa proposta do Governo, o Governo faz questão de salientar um cenário macroeconómico que tem que ser tido em consideração. A gente é sempre volátil, mas o cenário em que o Governo, digamos assim, assentou a proposta, prevê um crescimento económico na ordem dos 4,9%, que se estima que será, afinal, 0,7% superior àquele que era em 2019, portanto, antes do momento da pandemia. E também prevê uma taxa de inflação, que é uma coisa que nos aflige nesta altura a todos, em linha com o Banco de Portugal e do Conselho das Finanças Públicas, na ordem dos 4%. Dizer também algo que me parece importante para explicar o que está aqui. Se bem se recorda, nós na última reunião discutimos aqui, ou debruçamos-nos aqui, sobre se as florestas iriam ou não fazer parte das competências desta Comissão. Eu confesso que eu e os meus colegas entendíamos e continuamos a entender que as florestas deveriam fazer parte desta Comissão. Não tenho a certeza que assim venha a acontecer. Portanto, à cautela, realizamos este documento tendo em consideração essa realidade ou essa nossa vontade. O que significa que, se assim não acontecer, este documento tem aqui uma componente que estaria a mais, digamos assim. Pronto. Para, no Programa do Ambiente e da Ação Climática, portanto, o Governo fixa aqui um valor na ordem dos 3.798 milhões de euros, que representa um crescimento de cerca de 42,4% face à previsão de execução para 2021, onde está aqui a componente das florestas englobada. Nós temos aqui o mapa, que é o mapa da figura 4, que explica muito bem isto e, portanto, não há necessidade de eu estar aqui a detalhar. Para a agricultura, nós temos aqui um valor na ordem dos 1.445,7 milhões de euros, Sendo que chamo a atenção que este valor, quando se fala agricultura e alimentação, passa a incorporar as pescas. E também devo dizer que tive alguma dificuldade em perceber no orçamento o que é a componente estrita para a agricultura e o que é o remanescente para as pescas. Depois, de relevante também, no que concerne à floresta, e voltando à questão do Ministério do Ambiente, o Governo indica que em 2002 serão reforçadas operações territoriais em curso e lançados novos programas e projetos dirigidos a sistemas territoriais com necessidades prementes de estruturação, ordenamento e gestão, como as florestais com elevadas probabilidades de incêndio e os de elevada suscetibilidade à desertificação e elevado capital natural. Depois também refere, no âmbito do Programa de Transformação da Paisagem, o Governo pretende dar continuidade aqui a uma série de programas, entre eles o de reordenamento e gestão da paisagem, áreas integradas de gestão da paisagem, programa integrado de apoio às aldeias localizadas em territórios de floresta. No sistema de gestão integrada dos fogos rurais, é indicado que será definido também um programa nacional estratégico de redução de combustível, através aqui de uma estratégia que o Governo também aqui dá aqui algumas indicações. Há aqui um compromisso para 2022 da criação de um projeto piloto de observatório para a fitossanidade florestal e para o estudo de adaptação das espécies florestais às alterações climáticas. Para o combate, ou melhor, não é bem para o combate, na página 30 do relatório, chamo a atenção, também que me parece importante, o Governo indica que pretende investir na preservação das florestas e combate aos incêndios rurais, verbas no valor de 115 milhões de euros, que também é algo que eu deixo aqui notar. Depois, no âmbito do bem-estar animal, o Governo compromete-se a trabalhar no sentido de executar até 2023 o Censo Nacional de Animais Errantes, em parceria com a Universidade de Aveiro. No domínio da agricultura e alimentação, as medidas de política em 2022 assentam em objetivos muito semelhantes ao definido já anteriormente, destacando-se algumas prioridades, como melhoria da competitividade das atividades económicas e dos territórios, salvaguarda da sustentabilidade da exploração dos recursos naturais, dinamização da investigação científica e tecnológica nas áreas da agricultura, da produção agroalimentar e agroflorestal, do desenvolvimento rural e ainda da silvicultura, desenvolvendo a agenda de inovação para a agricultura 2030, garantia da proteção, qualidade e segurança da produção alimentar, aperfeiçoamento das condições de suporte ao desenvolvimento económico, social e ambiental nas áreas da agricultura, silvicultura, da produção agroalimentar, agroflorestal e desenvolvimento rural, reforçar a importância estratégica do abastecimento do pescado às populações no contexto de segurança alimentar e da autonomia estratégica, apoiar a pesca e a aquicultura inovadora e sustentável, reestruturando e modernizando a frota pesqueira, tornando-as energeticamente mais eficientes. E depois aqui uma matéria que eu acho que nos vai caber, mas tenho aqui algumas dúvidas, que é tornar os portos de pesca autossuficientes energeticamente e promover a digitalização das atividades existentes, executando um plano plurianual de dragagens e de monitorização de infraestruturas marítimas dos portos pequenos. Depois, chama a atenção no ponto 7 para a questão dos fundos comunitários, em que temos o valor que vem do FEADER, do Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Algumas notas finais na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022. O Governo fica autorizado, pretende apoiar a esterilização nos centros de recolha de oficial de animais com uma verba de 10 milhões de euros, e reforçar o investimento em hospitais veterinários universitários, com vista a melhorar a preservação de serviços veterinários, de assistência a famílias carenciadas e associações zoófilas. Chamo também a atenção aqui o artigo 211 para a adoção consciente. Introduz aqui no artigo 155 um apoio para a reconversão dos eucaliptos. Uma verba de 1,5 milhões de euros para a recuperação do pinhal de Leiria, também aqui relevante. consignar até ao montante de 10 milhões de euros o financiamento da contrapartida nacional dos programas PDR de 2020 e MAR 2020, preferencialmente em projetos dirigidos ao apoio à agricultura familiar e à pesca tradicional e costeira, na proporção dos montantes fundos europeus envolvidos, reforço da agricultura familiar, majorar os subsídios relativos à utilização do gasóleo colorido e mercado semelhante aos anos anteriores, portanto é um artigo semelhante aos anos anteriores, atribuir um subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura, também semelhante aos anos anteriores. E basicamente é o que temos aqui. Nós não vamos dar, obviamente, nenhum parecer de ordem de sugestão política, simplesmente fazemos aqui uma constatação, uma vez que vamos ter muito tempo para poder discutir estes assuntos noutra sede, mas basicamente é o que este documento contempla, sendo, como disse, teremos a oportunidade de discutir com mais detalhe noutra sede. E era isto, Sr. Presidente, que me tinha a dizer nesta altura.
Muito obrigado até pelos esclarecimentos e pela análise pormenorizada que fez neste relatório. E dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o trabalho do Sr. Deputado Paulo Ramalho, pelo trabalho feito no relatório, pela factualidade do que nos trouxe. Percebemos perfeitamente a indicação que nos deu sobre a questão das áreas temáticas a que se refere. Aliás, estava explícito ao longo do relatório, até o foco, de facto, numa vertente mais de produção e de silvicultura, quando se refere à floresta, e, portanto, neste espaço-tempo em que ainda se está a aguardar a definição, compreende-se perfeitamente essa colocação. Portanto, não temos muito mais a acrescentar, apenas dizer que, também dado o tempo que foi curto, o primeiro título refere-se a 2020, penso, é apenas um... Acho que se podemos alterar, ficar tudo certinho, acho que é a única coisa. De resto, dar os parabéns e teremos com certeza muito tempo para debater e louvar o trabalho do Governo neste Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia, boa tarde a todos, boa tarde também aos senhores assessores que nos acompanham. De facto, queria deixar uma palavra de elogio ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, que elaborou este relatório que nos parece de bastante profundidade e bastante pormenor naquilo que era a competência para o fazer e, portanto, parabenizá-lo e a todo o grupo parlamentar também do PSD. De facto, nós pensamos que, pese embora o facto de este relatório e estarmos aqui a analisar formalmente a capacidade desta proposta de lei, nós iremos nos abster nesta votação, porque os conteúdos chocam com uma realidade, tanto do ponto de vista da execução orçamental, como da própria incerteza de se de facto as florestas estão neste âmbito ou não, e portanto em consciência não irei votar a favor, irei abster-me, ainda para mais no dia de hoje, que é o Dia Nacional da Produção Nacional, deixo também um voto de louvor e em relembrar esse dia aos produtores nacionais, que no fundo é para eles que estamos aqui a trabalhar e a desenvolver políticas, e portanto é o que me apraz dizer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também apresentar cumprimentos aos seus deputados, aos seus assessores. Secundar os parabéns que foram dados ao Sr. Deputado Paulo Ramalho. E dizer que, no entendimento de que estamos aqui a votar não propriamente o orçamento, mas o parecer, que daremos voto favorável ao parecer, não gostando com isso, obviamente, a aceitar nenhum dos pressupostos do orçamento, aceitando alguns e outros não, mas isso já virá o tempo para o discutirmos. Quanto ao parecer, votaremos, obviamente, favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Ramalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com uma abstenção do Chega. Dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado. Só para agradecer, de facto, os comentários dos meus colegas e, naturalmente, que teremos, obviamente, depois então, tempo para, com um detalhe, podermos dirimir ou esgrimir aqui alguns argumentos no sentido daquilo que são as nossas opiniões mais políticas, digamos assim. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de deputado relator para elaboração de parecer a apresentar à Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório anual de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Portugal na União Europeia 2021. Senhores deputados, se a nossa decisão for a de manter o critério que usámos até aqui e que foi adotado também para o ponto anterior, ou seja, haverá uma alternância entre o PS e o PSD. Assim sendo, se for essa a aceitação que os coordenadores já me fizeram sentir do PS e do PSD, a regra será essa, e então cabe ao PSD apresentar o nome do seu deputado para relator, dando nota que este relatório deverá ser aprovado e entregue à Comissão da Agricultura até o dia 9 de junho. Pergunto... 9 de junho.
Ok.
Pergunto ao PSD se pretende indicar já ou indicaria, indica a posteriori.
Indicaria a posteriori, está bem?
Fica registado que o PSD indica a posteriori o nome do seu deputado relator, que se terá que estar até 9 de junho à Comissão de Agricultura e Pescas para apreciação. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Definição de metodologia de apreciação do projeto de resolução número 1715 do PAN. Recomenda ao Governo a revisão dos objetivos específicos do PEPAG. Senhores deputados, peço a vossa atenção. Nesta legislatura, a definição da metodologia de apreciação dos projetos de resolução será fixada em reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Pescas, ou seja, discussão em plenário da Comissão. Mas cabe sempre ao proponente, neste caso o PAN, que opte por discutir o projeto de resolução ou em sede de comissão ou que a discussão seja agendada para a reunião seguinte. É essa, para que não haja confusão. O grupo parlamentar proponente é que diz logo qual é a opção que tem, que é para não andarmos, como na legislatura passada, a discutir que devíamos já ter discutido e que devíamos discutir novamente. Recordam-se disso alguns dos senhores deputados que cá estavam. Vamos tentar agora aqui. O PAN sinalizou que pretende discutir o projeto de resolução na Comissão de Agricultura e Pescas. Por isso, fica assim agendado para a reunião seguinte. Ficou claro para todos os grupos parlamentares a metodologia que vamos adotar e ficou claro que fica agendado já na próxima reunião e já têm conhecimento deste projeto de resolução apresentado pelo PAN, que fez, não estando presente, mas sinalizou à mesa que era essa a sua intenção. Aceito por todos. A próxima reunião, quando ela existir, quando não existir, não será a próxima. Eu não disse na próxima semana, disse a próxima reunião, quando ela existir. Muito bem. Parece que não. Parece que poderá ser antes. É uma alteração, mas os senhores deputados têm conhecimento do mesmo que eu, no que está na súmula, haverá reuniões das comissões, mesmo na discussão do orçamento, haverá reuniões intercalares. Ou parece que foi decidido em conferência de líderes, mas pronto, essa será uma indicação a tomarmos. Há essa indicação? Pelo menos está previsto, diga-me só as datas já agora. 17 a 20 de março, na súmula, era isso que estava a tentar explicar, de 17 a 20 de maio, em plena discussão do orçamento, está previsto na súmula da Conferência de Líderes que haja reuniões de comissões parlamentares. Não era normal isto existir. Não era a praxe. Mas se vem aqui...
Não,
essas são outras. Essas são da especialidade, estão já devidamente agendadas. Essas já estão agendadas e sabemos que temos que fazer as audições regimentais. Estas são outras, mas pronto, até lá saberá se é assim ou não. Mas pronto, o que ficou decidido é na próxima reunião. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação da admissibilidade, distribuição e designação de relatores dos relatórios referentes às petições transitadas da 14ª Legislatura. A petição 215 da 14ª, abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida em 2020. E uma outra petição, a 270, também da 14ª, banir a comercialização do glifosato em Portugal. Estas duas petições já tinham sido admitidas em sede da Comissão de Agricultura e Mar, a designação na anterior legislatura, ou seja, na 14ª. Só fazer aqui o histórico, dizer que esta a petição 215 tinha sido distribuída ao PSD, era relator um senhor deputado que temos a honra e o gosto de estar novamente connosco, o senhor deputado João Gomes Marques, era relator desta posição, e a 270, também da anterior legislatura, como referi, também foi de um ilustre senhor deputado que também temos o grato prazer de estar connosco, que é o senhor deputado Francisco Roça, do PS, que tinha a elaboração do relatório. E agora eu pergunto se mantém ou se faz sentido. Eu acho que faz sentido manter estes senhores deputados como relatores e a admissibilidade também já estava constatada que tinha sido feita em sede de comissão. Estarmos a duplicar um trabalho penso que não faz nenhum sentido e que só podia aqui trazer constrangimentos. Posso garantir por unanimidade esta leitura? Vocês aproveitem os momentos de simpatia do Presidente, não os aproveitem para criticar, porque momentos mais difíceis virão e depois nessa altura pediriam que fosse simpático como fosse na primeira reunião, mas está, então, com a vossa leitura simpática e com a interpretação gestual, está aceito por unanimidade. Nas novas petições, iremos seguir esta regra como está estabelecida. Petição 303, também da 14ª, que tem a ver com a reavaliação da legislação sobre a pesca lúdica nas zonas da pesca profissional do Médio Tejo. Vamos primeiro fazer a admissibilidade. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Sr. Presidente, sobre esta petição, sabemos que existem já alterações legislativas posteriores à admissão desta petição, no entanto, obviamente faz todo o sentido admitirmos e darmos aos peticionários a resposta adequada na sequência da petição e, portanto, somos a favor da admissibilidade e depois...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Somos a favor da admissibilidade também.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Somos também a favor da admissibilidade. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha, do Iniciativa Liberal.
A favor também, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está então aprovado por unanimidade a admissibilidade desta petição. Cabe agora então a indicação do relator, que é do Partido Socialista. Acaba o Partido Socialista. Pretende indicar já ou indica posteriormente?
Sim, podemos indicar já.
Eu chamo o deputado
Hugo Costa.
Fica então registado, depois da admissibilidade da petição 303, que o relator cabe ao Partido Socialista e será o Sr. Deputado Hugo Costa. Muito bem. Petição 333. 333, diga lá outra vez, da 14ª. Agricultores e outros rurais devem ser ressarcidos dos prejuízos na agricultura provocada por javalis e outros animais selvagens. Outros, naturalmente. Pelo controle sanitário da densidade das populações destes animais. Vamos então apreciar a admissibilidade desta petição. Pergunta ao Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Sr. Presidente, pelas mesmas razões, somos de admitir esta petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Somos também pela admissão.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
De acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Rocha.
Também de acordo, Sr. Presidente.
Então fica admitida a petição 333, que tem a ver com os agricultores e outros rurais que devem ser ressarcidos dos prejuízos na agricultura provocados por javalis e outros animais selvagens. ou não selvagens, pelo contrato sanitário e da densidade das populações destes animais. Cabe também a indicação do relator ao Partido Socialista. Eu pergunto ao Sr. Deputado João Nicolau se pretende indicar já ou na próxima reunião.
Podemos indicar já, será o deputado Norberto Patinho.
Muito bem. Fica então registado o deputado relator, é o Sr. Deputado Norberto Patinho. Temos então agora a petição 342, também transita da 14ª, criação de um hospital veterinário público. Vamos então ouvir a opinião dos diversos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, se a petição deve ser admitida. Tem-me falha a voz. Deve ser admitida.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas de igual forma é de admitir, pela nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Somos também pela admissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Também de acordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Também de acordo, Sr. Presidente.
Quantos são os peticionários? 17 mil só? É uma coisa. 16 mil só? Já que está admitida a petição, vamos nomear o relator, sendo que cabe ao PSD a indicação do deputado relator. Sr. Deputado Paulo Ramalho, pretende indicar já ou indica posteriormente?
Indicava posteriormente.
Bem, fica registado.
E esta é para entregar...
Esta não tem essa...
Não tem essa característica.
Não tem essa característica. Não tem a questão orçamental, mas tem... Mas não é a de eterno. Quer dizer, pode ser. Não é a de eterno. Estou-me a ser filmado. Não é a de eterno. Isso é com cada um dos grupos parlamentares. Estando concluída a nossa ordem de trabalhos, temos o ponto 6 dos outros assuntos, onde tenho aqui algumas indicações. Já foi alertado a questão do 9 de junho, para a indicação do relatório, que o PSD tem essa indicação.
Tem que distribuir este relatório. Chegou depois da ordem estar fechada, por isso é que não quisemos estar a alterar a ordem.
Então, mas foi o deputado o relatório que entregou, não? Não.
Isso é para distribuir, são coisas diferentes.
Distribuição e animação do relator feita ao escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Certo. A apresentar à Comissão de Assuntos Europeus, do método definido é igual, caberá ao PSD indicar o deputado relator. Isto deu entrada da PPL 4 do Governo, mas já deu entrada nos serviços da Comissão após a indicação da Ordem de Trabalhos. Por isso consta dos outros assuntos. Eu pergunto ao PSD se quer indicar já o seu deputado relator, sendo que a data é o 9 de junho.
9 de junho. Indicamos depois, está bem, Sr. Presidente.
Fica registado que o PSD entrega posteriormente, indica posteriormente o nome do Sr. Deputado relator, do relatório da PPL. Da PPL. Informo também a Comissão que amanhã irei receber a visita da senhora embaixadora da Roménia, que tinha tido também uma visita na anterior legislatura e que depois foi interrompida por razões conhecidas, e mesmo antes da interrupção da legislatura houve os constrangimentos também devido à pandemia, mas que tem a ver com um convite para uma visita à Comissão parlamentar do Parlamento da Roménia, que gostariam de visitar o nosso Parlamento, e depois indicado, vou dizer naturalmente que sim, que estaremos disponíveis para isso, e depois indico os pormenores e as datas da realização dessa visita ao nosso Parlamento, e que depois naturalmente iremos também receber o convite para depois ir à Roménia. Também dar mais uma nota aos senhores deputados. E na última reunião referi das questões da videoconferência, que só era possível participar nas reuniões por videoconferência quem estivesse em isolamento profilático. Nenhuma outra razão seria possível, porque era o que estava definido em Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes propôs uma alteração que permite que essa situação também possa ser aceite em situações de impossibilidade de deslocação ou por dificuldade na obtenção do transporte, nomeadamente dos deputados das regiões autónomas e do círculo da imigração. Esses estão abrangidos nos termos da decisão da Conferência de Líderes, como os seus deputados que estejam em isolamento profilático. As outras questões, naturalmente, que não é possível e terão falta. É só dar esta nota de alteração àquilo que eu disse na última reunião, que provém da reunião do dia, ou melhor, que resulta da reunião do dia 20 da Conferência de Líderes. Dizer também que amanhã, dia 27, vai ter lugar a reunião de presidentes de comissão, nomeadamente para decidir e afinar as decisões das competências de comissão. Está em cima da mesa, a proposta já seguiu para os serviços, a nossa proposta, que é o resultado do que foi definido nesta reunião, ou seja, de integrar as questões do mar e das florestas. Ainda se bem se recordam, houve uma firme vontade, nomeadamente do Bloco de Esquerda, recorda-me, embora isso esteja registado, mas do Bloco de Esquerda, que disse que devia de constar o mar, sendo que os outros grupos parlamentares foram mais acérrimos na defesa da exigentes no sentido de constar as florestas. É essa a posição que vou defender. Vamos lá, todos os grupos parlamentares têm assento em todas as comissões. Vamos ver como será a definição, a decisão final até do próprio PAR.
E tentar encontrar uma denominação que não se confunda com o CAP.
Pois, é o outro ponto que nós temos aqui também, já sugerimos aos serviços, também depende das competências com que ficar a comissão. Tem a ver com a designação, porque ainda este fim de semana estive com o Presidente da CAP e fiz questão de dizer que o Presidente da CAP era eu, porque aqui é que é um órgão de soberania. Ele, quando muito, será da CAP 2, porque o órgão de soberania aqui é a CAP 1. Mas seria bom para todos... Não percebeu logo à primeira. Mas depois discutiremos aqui ou pediremos aqui a alteração, mas também só depois... Resulta da decisão que ficar da Conferência de Líderes e de que ficar, efetivamente, das competências que ficar, porque se pudermos acrescentar um F ou K ou uma coisa, pronto. Eu, por acaso, é o nome que mais, se conseguirmos, ficaria Comissão de Agricultura, Pescas e Alimentação, K, já seria simpático, ou se colocarmos o F ou não, veremos. A recordar aos seus deputados que a próxima reunião é no dia 3 de maio, logo pelas 9 da manhã, porque é a audição regimental da Ministra da Agricultura do Orçamento de Estado. Os senhores deputados têm indicação da grelha que terá sido. Tem as características específicas, como sabem, mas é essa a agenda que temos. Eu queria que os senhores deputados, nesse mesmo dia, uma vez que iremos com certeza estar todos, nos juntássemos para a fotografia formal nas escadas ou dos Passos Perdidos ou da entrada principal, de todos os membros da Comissão de Agricultura, para figurar no site e no sítio da Comissão Parlamentar de Agricultura. Por isso, naturalmente, depois, no final, às 9, depois podem alguns vir com uma cara intencionados, mas eu dou esta alerta, fora de brincadeiras, dou esta alerta para que tenham cuidado com o argumentário, nomeadamente a cor das gravatas, para que efetivamente essa fotografia que vai figurar nos próximos 4 anos no site da Comissão. Ou sem gravata, naturalmente. Eu estava a olhar para a direita, estava a me lembrar da gravata. Ah, direita, já a direita sem gravata, já a direita sem gravata, isto está tudo mudado. Isto está tudo realmente. Bom. Com toda esta boa disposição, dou por concluída a reunião, a menos que algum dos seus deputados queira colocar alguma questão. Assim não sendo, uma muito boa tarde a todos. Obrigado.